Renascença, a par com o mundo.
Vamos falar hoje do negócio Altice Média Capital, um negócio importante no domínio das comunicações e também dos média. A proposta de compra é de 440 milhões de euros. Estamos a falar da dona da PT Portugal. Ao longo dos últimos anos ouvimos falar da compra da TVI pela PT, mas noutro contexto. Hoje é bastante diferente, sim, sobretudo por causa da propriedade da própria PT. Sim. Mas gostava de saber a sua opinião sobre não só sobre a relevância do negócio, mas sobre alguns riscos que se há, na sua perspectiva, algum tipo de riscos, riscos a ter em conta neste negócio.
Há vários riscos. A primeira coisa é que a Altice é relativa... A Altice é a dona da PT, vamos explicar. É relativamente desconhecida para a generalidade dos portugueses o que é Altice. Altice é uma companhia que foi formada ainda este século, em 2001, exatamente, tem sede na Holanda, e teve um crescimento exponencial, enorme, em poucos anos, tornou-se uma das primeiras televisões, das primeiras cadeias de média na França, onde é proprietária de uma cadeia importante, que é das três maiores, para além de vários jornais, rádios, etc.
Começou, aliás, por adquirir o Liberation.
O Liberation e o Express.
O Express,
aliás, sou um leitor diário do Liberation.
Também tem cadeias de rádio e televisão.
Tem de rádio.
BFM.
E depois estendeu-se para Israel, para a República Dominicana, para os Estados Unidos, e, portanto, tem tido, e para Portugal, com a compra da PT há cerca de dois anos, não sei exatamente quando. Tem tido um crescimento exponencial, mas tem tido esse crescimento também muito à custa de uma dívida enorme, uma dívida que está na ordem dos 50 mil milhões de euros. Bom, mas portanto é uma empresa muito agressiva no mercado, conhecida por ser uma empresa agressiva no mercado. Esse é um primeiro problema, iremos ver como se comporta em Portugal. Há um problema eventual de excesso de funcionários na PT, segundo diz a Altice, diz que tem mais do que qualquer das outras duas operadoras. Iremos ver que se...
São duas questões diferentes. Uma é a gestão que a Altice faz da PT,
claro,
e só por si tem levado algumas dúvidas.
Eu falo disto porque entendo
porque
que
há
aquelas...
um histórico de instabilidade deste acionista.
Ah, sim, senhora. Em França, a Altice fez um despedimento, ou estão ainda em curso de despedimentos, de cerca de um terço dos funcionários da SFR, que é a sociedade, a televisão
mas
francesa.
Mas no caso da PT tem havido transferências de trabalhadores, ou pelo menos intenção disso.
Vamos ver, transferência de trabalhadores para outros locais, constituem empresas, também acordos de rescisão amigáveis, etc. Vamos ver o que é que isto está, tudo. E penso que era também a isto que se referiu o Sr. Primeiro-Ministro quando foi agora... digamos, no debate sobre o Estado da Nação,
a duas coisas.
Também, eu disse também a isto, e referiu-se também ao mau funcionamento do sistema de comunicação.
Deixe-me só fazer aqui um parênteses. Em relação ao que o Primeiro-Ministro disse, porque esse não era o âmbito da minha pergunta inicial, mas já agora, em relação àquilo que o Primeiro-Ministro disse, eu gostava de perguntar claramente se acha que foi feliz António Costa na forma como se expressou em relação a um dono de uma importante empresa em Portugal, como a PT.
Pois, que um Primeiro-Ministro afira uma empresa e a política da empresa é isso, na Europa é usual. Não. Quando há aquisições, sobretudo quando há aquisições em França, em Espanha, todos os primeiros-ministros se referem, se é importante, se não é importante, mais até...
Mas aí era uma crítica, António Costa deixou uma crítica.
Depois, deixa-me acabar. Depois há um outro aspecto, que é aquele em que António Costa refere que... Não é, quer dizer, não o diz assim, mas diz, eu por mim já escolhi a minha operadora.
Sim, isso tem a ver com a resposta, por exemplo, num incêndio de Pedro Alcongrado.
Sim, acho que foi um estado de alma do Primeiro-Ministro.
Mas repetiu, ele já disse isso duas vezes.
Já disse isso mais recentemente. Seria escusado, eu não o teria feito, mas admito que António Costa tenha queixas da PT no aspecto agora das comunicações, do sistema de comunicações, do célebre Ciresp, de que não se tem falado quase de outra coisa nos últimos tempos, a propósito dos incêndios, não só dos incêndios de há um mês, mas também do incêndio de ontem e de hoje, suponho que ainda não está inteiramente dominado.
Mas no caso da recompra da Média Capital,
regressando a esse negócio. Depois de explicar muito brevemente, obviamente, o que é a Altice, a dona da PT, Não vamos falar do que é que sucedeu à APT com a aquisição da Oi, isso é outro mundo. Sim, à
não.
parte que não interessa.
Não podemos
agora.
Recuar o filme
não,
tanto.
Não, não está agora em casa. O que coloca aqui são dois problemas graves. Um é um problema de concentração em meios de comunicação social, que é sempre um problema, obviamente. A Altice, com a compra da TVI, e a TVI não é apenas a TVI.
É o Grupo Média Capital.
É o Grupo Média Capital, que tem, por exemplo, a Plural, que é uma sociedade de conteúdos que produz muita coisa, até telenovelas, etc.
Exatamente.
Não apenas para Portugal, mas já para outros países, e que, segundo me informei, a Altice quer fazer uma grande produtora de conteúdos, porventura também, a sua grande produtora
é um dos objetivos do negócio.
Para, eventualmente, até para todos os outros países onde está presente.
Nomeadamente França e Estados Unidos,
França,
segundo
Estados
diz
Unidos,
a Altice.
Está também presente em Israel, está presente na República Dominicana.
E qual é o problema disso,
etc.
na sua opinião?
Bem, o problema disso, vamos lá ver, que um grande grupo de comunicação social se constitua, não é por si problema. O problema é o problema da concorrência e das limitações à liberdade de expressão. Esse é que é o
problema. E acha
que
isso está em causa neste negócio?
Quem tem que analisar isso?
São as entidades competentes.
São as duas entidades. E quais são as duas entidades? Sobre dois pontos de vista diferentes. Um é a entidade reguladora da comunicação social, a ERSE. A outra é a entidade da concorrência, que, no fundo, vai naturalmente ver se estão em causa condições de concorrência leal, digamos, em Portugal. As outras operadoras já têm reagido de forma, enfim, bem clara. Estou-me a referir a nós e ao Grupo Imprensa.
Sim.
Operadoras de televisão, naturalmente, que há outros operadores de telecomunicações, aqui a Renascença, por exemplo, porque isto também tem que ver depois com receitas de publicidade.
Com
etc,
o bolo publicitário em causa,
portanto,
naturalmente.
E tudo isto mexe com muita coisa.
A empresa, a dona da SIC, disse que está confiante que os reguladores terão em conta os princípios de concorrência leal e pluralismo dos
com
médias.
Com certeza, é isso que está em causa. E isso está em causa, e quem é que vai analisar isso? Não é o governo. Não é o governo que vai analisar isso. Para isso há entidades reguladoras. E essa entidade é a entidade reguladora da comunicação social e, por outro lado, é também, do ponto de vista da concentração de meios numa única entidade, o que vai passar a ter uma posição de domínio em tudo o que diz respeito às posições de domínio de mercado e aos possíveis remédios que possa ter que haver, aí é a entidade.
Os remédios, para os ouvintes perceberem, são condicionantes.
São condicionantes, sim.
São
condicionantes.
Que o regulador
pode adquirir, mas tem que vender isto ou aquilo.
Exatamente.
Ou aquilo. Isto são chamados remédios.
Numa, na linguagem
anglo-saxónica. Que vem do anglo-saxónico, mas enfim, mas que foi adotada em tudo o que diz respeito a concentrações, e é disto que se trata. É de uma grande concentração de meios de comunicação social, falando-se, aliás, já na possibilidade de outras concentrações se virem a efetuar em resposta a esta.
Continuamos a analisar este negócio da compra da Média Capital pela Altice, uma oferta da Altice pela Média Capital. Tecnicamente é uma oferta, de facto, que está em cima da mesa. José Vera Jardim, sobrava aqui uma pergunta que tem a ver também com o seu raciocínio. Se coloca a questão do ponto de vista dos reguladores, a partir de agora, pergunto-lhe se os políticos devem estar, não digo calados, mas devem interferir o menos possível neste negócio, ou não haverá essa tentação? É que não estou a ver nenhum negócio que tenha envolvido um APT ou a dona da APT que não tenha tido uma forte opinião, para não dizer intervenção política.
Bem, isso, vamos lá ver. Eu acho que nós temos reguladores, é para regular o mercado, por um lado. Aqui até o mercado da comunicação social, por um lado, e o mercado em geral, no que diz respeito às concentrações, abusos de posição dominante, etc. E, portanto, acho que os governantes, o Parlamento, etc., deve, tanto quanto possível, deixar esta problemática às entidades reguladoras. Penso que, aliás, essa é uma das nossas falhas, é a regulação, a fiscalização, etc. Já aqui falámos várias vezes disso.
Não tem funcionado bem, na sua opinião.
Não tem funcionado bem. Espero que funcione agora bem. Aliás, houve uma notícia que li, a ser verdadeira, que é o relativo adiamento da substituição dos membros da ER que estavam para ser substituídos.
Continua.
Estou de acordo com isso, porque naturalmente estar agora a substituir pessoas, os membros da entidade reguladora da comunicação social, por novas pessoas que têm que se meter dentro de dossiers, métodos de trabalho, etc.
Mas já estão para ser substituídos há muito mais
tempo.
É
verdade que sim, mas aconteceu isto e, portanto, já agora que estejam mais alguns meses para poderem.
Já agora não é só a ERC, é o provedor de justiça, entre outras entidades que são nomeadas pelo Parlamento. Não há acordo sobre uma série.
Não há, infelizmente não há, mas enfim, mas devemos lá chegar. Tem sido difícil por vezes o entendimento entre, sobretudo, o PSD e o PS, porque são esses dois que, no fundo, enfim, têm as maiorias necessárias no Parlamento, a maioria necessária no Parlamento para, e até acordos, porque há acordos para isso. Há um acordo sobre o provedor de justiça, há vários acordos.
Já lá vamos essa questão.
Só que depois há as pessoas, e as pessoas é que, por vezes, não dão lugar aos acordos necessários. E, portanto, eu acho que, independentemente, vamos lá ver, das críticas que se façam à PT, mas isso são críticas noutra via. São as comunicações, que se funcionam ou não funcionam. Naturalmente é a política que a PT possa vir a seguir no que diz respeito aos trabalhadores da PT. Isso aí, a crítica dos políticos, obviamente que tem todo o sentido, é para isso que existem os políticos, precisamente, é para levantar esses problemas e encontrar soluções adequadas. No que diz respeito à compra, propriamente dita, trata-se de uma compra de uma empresa, neste caso de uma empresa portuguesa, que é a PT, de outra empresa portuguesa, embora dominadas por capital estrangeiro, mas são empresas que estão sediadas em Portugal, estão sujeitas à regulação, é deixar a regulação trabalhar e influir o menos possível, ou, enfim, não influir sobre essas decisões, porque nós temos...
Mas acha que não vão influir?
É que temos, eu espero que não, embora tenha visto, a parte de alguns partidos, já algumas declarações a dizer que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, mas não propriamente.
Mas a tentação é transversal, se calhar.
É capaz de ser transversal, admito que sim, este negócio não é qualquer negócio, este negócio vem alterar fundamentalmente, e você sabe muito bem, e aqui na casa toda a gente sabe, enfim, qual é o panorama da comunicação social em Portugal, no que diz respeito a receitas de publicidade, no que diz respeito à concorrência, etc., etc. E, portanto, naturalmente não se trata de um simples negócio de comprar uma empresa que sucede todos os dias. Não, trata-se do reforço do maior grupo de comunicação social português. Porque, naturalmente, a TVI, em matéria de receitas, etc., em matéria de produções, em matéria de conteúdos, etc., é hoje, como nós sabemos, pelo menos pelos rankings, etc., que eu conheço, uma das maiores empresas, certamente a maior no...
Mas tem também a ver com a concorrência nas comunicações, uma vez que estamos a falar,
também,
por exemplo, de marcas Mel, Vodafone ou Nós.
Também, obviamente que sim.
Que, entretanto, entraram por outros mercados, como até o futebol, entraram para captar os seus consumidores.
Precisamente por isso, pelas receitas de publicidade, pela política que seja seguida, política editorial, naturalmente, que seja seguida pelas respectivas empresas. E portanto, que pode ter influência decisiva na liberdade de expressão, é evidente, isso sucede em todos os países. Quando a Altice comprou Liberation em França, houve uma imensa discussão, há sempre, quando há aquisições de meios de comunicação social, porque, naturalmente, está sempre em causa a liberdade editorial dos jornalistas, o seu estatuto, etc. Aqui, vamos ver o que é que diz a entidade da regulação da comunicação social, que tem que ter isso em vista, e a entidade que regula as concentrações de empresa, que tem que ter em vista a constituição de um grupo de comunicação social que há o perigo de ter uma posição tão dominante de mercado que ponha em causa, digamos, as regras de uma leal concorrência.
José Vera Jardim, nós vamos entrar daqui a pouco em pausa, digamos assim, e vamos ter um ano, digamos, um final de ano político marcado por eleições autárquicas. Também há mais um orçamento de Estado, que é sempre um momento político relevante, que é o principal instrumento, digamos assim, que passa pela Assembleia da República, num contexto em que o Governo tem, no fundo, nos últimos meses, parecido bastante confiante com os dados de economia a justificarem para o governo essa confiança, abalada nos últimos, último mês, vá, por estes dois casos de Tancos e também de Pedrógão Grande.
Sim.
Parece-lhe que é tempo do governo refrescar também a sua estratégia para a segunda metade do ano, tendo em conta o estado em que deixa o primeiro semestre?
Bem, vamos ver. O estado em que deixa o primeiro semestre, no que diz respeito à economia, é, numa apreciação genérica, bom. Bastante bom mesmo. Porque não é o governo a dizê-lo. São todas as instituições internacionais. Ainda ontem esteve aqui, esteve ontem e hoje, suponho, o comissário Moscovici, que foi bem claro, enfim, o Fundo Monetário Internacional, são todas as instituições que dizem que Portugal está a crescer bem, está a crescer a níveis superiores àqueles que eram previsíveis, o emprego está a aumentar e o desemprego naturalmente a crescer, há a criação de emprego, temos o problema da dívida, etc., mas, enfim, tudo indica que esta trajetória, e eu faço votos para que esta trajetória se mantenha, e se mantenha uma trajetória também de correção dos dados das finanças públicas, designadamente do déficit, que é a trajetória que tem sido seguida por este governo. Naturalmente vamos ter as eleições autárquicas, tudo estará concentrado nas eleições autárquicas, não direi em agosto, mas a partir de meados de agosto, agora já estão, já há apresentações de autarcas, criando, aliás, várias, alguns problemas que têm vindo a lume na comunicação social. E, portanto, vamos ver o que é que resulta das autárquicas. Não terão influência decisiva na maioria que governa o país, na maioria, enfim, do governo do Partido Socialista e dos que a apoiam. Podem ter, isso sim, na oposição. A oposição é que tem aí, acho eu,
exame. Acha que Fernando Medina tem todas as condições para revalidar o mandato?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tenho sobre isso a mais pequena
dúvida. E no caso do mais complicado ou complexo do Porto, em que houve o problema aí, entre o PS e o Rui Moreira?
Aí é difícil de prever. É difícil de prever. O PS sempre teve uma posição forte no Porto. Não esqueçamos que foi durante anos ocupou a presidência da Câmara, antes do Rui Rio, depois veio Rui Rio. Agora, um independente
que foi apoiado pelo PS no mandato todo.
Foi apoiado pelo PS, agora não é. O PS vai concorrer sozinho às eleições, mas o PS tem uma posição no Porto forte. É uma incógnita, vamos ver. Não sei, será difícil derrotar Rui Moreira, sejamos. Mas, sim, enfim, tem um candidato bom. Pizarro é um político arguto,
então,
com muita experiência.
Qual deve ser a fasquia realista para o PS no Porto?
A fasquia realista do PS é sempre ganhar. O PS é um partido ganhador, não é
certo.
Um partido de...
Mas
ter,
se não ganhar,
se não
deve
ganhar.
Ser a segunda força política, por exemplo?
Ah, estou perfeitamente convencido que será a segunda força política. Não admito mesmo outro cenário que não a segunda força política no Porto. Aliás, acho que o historial do PS no Porto é de modo a levar-me a esta conclusão, sobretudo porque Rui Moreira vai buscar muito eleitorado, que era eleitorado do PSD, do CDS, etc.
E não se surpreenderia se Rui Moreira fosse ganhar as eleições, fosse outra vez bater à porta do Partido Socialista
para reeditar. Não me surpreende, aliás, porque as relações entre Rui Moreira e o Partido Socialista ao longo deste mandato não me parece que tenham sido mais, bem pelo contrário. Agora, houve um desentendimento...
A ponto de se
tático,
desfazer
mais
o entendimento.
Sim, mais tático do que propriamente, enfim, substancial, penso eu, é a minha visão dos acontecimentos. Estou um bocadinho fora da realidade do Porto, enfim, do que leio, do que ouço, tiro as minhas conclusões. E, portanto, estou convencido que, passado este período eleitoral, ganhe quem ganhar, eu acho que vai haver no Porto uma coligação que não será difícil constituir.
Falando do PSD, se acha natural que no partido, que é hoje em dia o maior partido da oposição, se houver um desaire significativo, que haja alterações de estratégia
e
de liderança?
Eu não estou dentro da vida do PSD, mas os comentários que eu ouço são sempre de que há vários candidatos. Há vários candidatos. Ainda ontem um conhecido comentador elencava vários candidatos, dois candidatos, a somar aos outros que já vão aparecendo. Portanto, já há vários candidatos, Rangel, Rui Rio, por aí fora. Agora até o comissário europeu, embora esse para mais tarde. E, portanto, enfim, eu não queria falar aqui do nosso amigo Moraes Sarmento, que está ausente,
sim,
que também deu um sinal, enfim, de vida, né, política e partidária,
sim,
nos últimos tempos. Não, sim, creio que seja, que esteja interessado em ser candidato à liderança de imediato, mas enfim, não quero falar disso porque ele está ausente e teria direito de resposta.
E sobre a questão estratégica nacional, há uma dúvida que gostava de tirar consigo, se acha que o governo pode ter a tendência de apertar ainda mais a malha do déficit, irritando provavelmente as franjas de apoio mais à esquerda, tendo em conta cativações, dinheiro que não é gasto em nome de um objetivo de déficit.
O governo não tentará apertar mais. Eu acho que o governo tentará cumprir aquilo que prometeu, que é baixar substancialmente o déficit.
Já não está, está num nível aceitável? Ou quer ir além, não do que a Troika diz, mas do que Bruxelas diz?
O nível aceitável é muito baixo, digamos. O nível não é aceitável. O nível desejável é um déficit muito baixo. Nós temos uma dívida alta e é sabido. Nós só conseguimos pagar a dívida se nos aproximarmos, nos próximos anos, não digo para o ano, do déficit zero. Bem, é assim. Porque quem tem déficit vai ao mercado buscar dinheiro para cobrir esse déficit.
Mas isso quer dizer que déficit zero deve ser um objetivo estratégico?
Não, é um objetivo, mas que não é um objetivo a um, dois ou três anos. É um objetivo que está, que deve estar, penso eu, dentro das possibilidades e do horizonte do país e do governo. Mas não é um objetivo imediato. Mas os objetivos estão fixados e devem ser cumpridos. E, naturalmente, esses objetivos passam por controlar a despesa pública, como foi feito este ano, e eu acho bem. Sempre se falou que estávamos a fazer a contração do déficit, não pelo controle da despesa pública, mas pelo aumento de impostos.
Sim.
É caso agora para rever caminho, para voltar a um caminho novo, que é despesa pública controlada e, eventualmente, como aliás já se fala, e já se falava há vários tempos, baixa de impostos, sobretudo do IRS, para escalões, digamos, que são os mais penalizados, não porque sejam os que ganham mais, mas porque pagam impostos que não são compatíveis com o nível de rendimentos que baixam. Estou a referir-me ao segundo e terceiro escalão, certo, do IRS, porque, como sabe, todos sabem, os escalões do IRS foram reduzidos e quem mais sofreu com isso? Também sofreram os escalões de rendimentos altos, mas esses, enfim, conseguem acomodar.
E esse deve ser um sinal político que deve sair do orçamento?
Ah, eu acho que sim, eu acho que vai sair. Eu ouço dizer que essa reforma está agora nos pormenores técnicos. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, infelizmente, saiu.
Quando diz infelizmente é porque é uma baixa de peso no governo.
É uma baixa de peso. Eu conheci-o, tenho grande consideração por ele. E naturalmente era um homem muitíssimo bem preparado e portanto naturalmente que é uma baixa de peso, mas enfim, ele deixou essa reforma fiscal, digamos, do IRS, penso eu, do que ouço falar, praticamente terminada. Faltam agora, li apenas os pormenores técnicos de cálculo, etc., que tem sempre que se fazer. Quando se baixa ou se sobe um imposto, tem que haver sempre, naturalmente, um trabalho técnico apurado para ver quais as consequências dessa baixa ou subida de impostos. Neste caso, espero que não seja subida de impostos.
Connosco aqui em estúdio, no Sarmento, que a quem me pergunto se eventualmente podemos aqui só uma pequena reflexão sobre um negócio Altice, média capital, ou prefere um olhar prospectivo rápido em relação àquilo que poderá ser, digamos, o ano político?
Boa tarde. Eu, relativamente ao primeiro ponto que referiu, o negócio de Altice com a TVI, a nota que deixo é sempre uma nota sobre o ponto anterior, que é a destruição da PT, ou o desaparecimento da PT, e que dá origem a tudo isto, e esse sim me parece o aspecto importante, e esse é um aspecto que retroage às decisões do governo do Partido Socialista. É sempre do governo do Partido Socialista, mas neste caso do engenheiro Sócrates.
Com alguns personagens
da própria PT e de outras entidades à época decisivas. Mas pronto,
eu acho que tenho dois minutos.
Eu acho que esse é o momento. Quanto aos próximos meses, eu penso que serão decisivos. Serão decisivos quer para o Partido Socialista, que em minha opinião nas eleições autárquicas recuperará uma margem de decisão política sobre os seus parceiros de coligação, PC e Bloco de Esquerda. Acho que as eleições, o resultado das eleições autárquicas reforçará a posição do PS no seio da coligação governamental e os resultados das eleições autárquicas ditarão, inevitavelmente, a aceleração de processos de mudança, quer no CDS, quer no PSD.
Em que medida?
Bom, e se os resultados, só os resultados o permitirão, só os resultados o permitirão saber, o que eu digo é, se olharmos há um ano atrás, se olharmos agora, já o disse a semana passada, está tudo na mesma relativamente, na posição relativa dos decisores políticos e, penso, não é ao Partido Socialista, não é do Partido Socialista que devemos esperar uma alteração profunda de estratégia, quanto muito poderíamos esperar aquilo que nunca vai acontecer, que é uma vontade reformista e uma vontade de transformação do país. Eu penso que é nos partidos de oposição, e digo nos, porque acho que é tanto no PSD como no CDS que a questão se vai colocar.
Mais no PSD, porventura.
Podemos ter surpresas, tanto no PSD como no CDS, e, obviamente, não falámos, mas paira sobre a posição do Presidente da República, que também penso se alterará na sua posição de regulador árbitro da realidade política, digamos assim.
Portanto, um tempo novo alterar. Surgirá, por exemplo, no PSD depois das autárquicas.
Eu penso que é inevitável.
Que depende do resultado.
Que depende do resultado.
Porque não está a antever um resultado famoso.
Não, isso não.
Para o PSD.
Parece, não, isso não me parece que, infelizmente, venha a acontecer.
Incluindo em Lisboa.
Incluindo em Lisboa, sem nenhum problema.
O amigo chegou um pouco tarde. Tem que fechar. Nesses comentários que fiz sobre o PSD. Não sei.
Mas eu faço-os diretamente, já me conhece.
Temos que fechar. Obrigado pela vossa presença. Vera Jardim, Nuno Astarmente, no Falar Claro.
Renascença, a par com o mundo.